um senhor deputado ou uma senhora deputada para quórum para podermos começar. Mas se calhar, se não acharem mal, nós íamos começando, pelo menos íamos apreciando e depois far-se-á a votação. Pode ser, senhora deputada Clara Marques Mendes. Íamos começando, embora nos falte uma pessoa para quórum, eu ia dar-lhe a palavra porque o ponto 1, a relatora é a senhora deputada e, portanto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Portanto, apresento então o relatório final da petição número 494-12-4, que tem como primeiro peticionário Maria Flora Ferreira Sampaio Carvalho Correia. A presente petição, de acordo com o que vem referido na mesma, os peticionários solicitam a exclusão da proposta de lei 299-12, que adequou o Estatuto da Ordem dos Nutricionistas ao regime previsto na Lei 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico da criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais, de todas as disposições relativas à convergência das profissões de dietista e de nutricionista. Relativamente a esta petição e como nota prévia, importa dizer que a deu entrada na Assembleia da República no dia 1 de abril de 2015 e foi apresentada ao abrigo do direito do exercício de direito de petição. Foi em reunião ordinária da Comissão, nomeada a relatora, eu própria, que aqui apresento o relatório. De acordo com a análise da petição e tendo em conta o objeto da mesma, para não estar a repetir, a mesma prende-se com a não aplicação, ou seja, a retirada dos estatutos da proposta de lei número 299-12, que adequou os estatutos da Ordem dos Nutricionistas, de todas as disposições relativas à convergência das profissões dietrista e nutricionista. A presente petição é assinada por 4.316 subscritores e, nesse sentido, a mesma foi publicada em diário da Assembleia da República e foi também efetuada a audição dos peticionários, uma vez que, nos termos da lei, é obrigatória a referida audição. Da apreciação da petição verifica-se então, e na sequência daquilo que é a pretensão dos peticionários, uma série de argumentações que julgo que não há necessidade de estar a enumerar, uma vez que elas vêm todas devidamente elencadas na presente petição, com todo o argumentário. Importa, no entanto, dizer que depois de neste ponto ter efetuado ou ter elencado os argumentos invocados na petição, achei relevante referir que esta proposta de lei a que se referem os peticionários, a proposta de lei número 299-12, foi aprovada na generalidade em plenário, tendo baixado à Comissão Parlamentar da Segurança Social e Trabalho, esta comissão, para apreciação, discussão e votação na especialidade. Processo este que nesta data ainda não se encontra concluído. Como já referi, foram efetuadas diligências na Comissão, designadamente a audição dos peticionários, uma vez que, face ao número de subscritores, é obrigatória a sua audição. Na audição estiveram representadas a primeira peticionária, Maria Flora Ferreira Sampaio Carvalho Correia, que se fez acompanhar também por Cristina Teixeira, Cristina Arteiro, Ana Paula Leite e João de Sousa Guimarães, advogado. Nesta audição, os peticionários reiteraram todos os argumentos já aduzidos na petição e que estão aqui, como também referi, devidamente elencados. Foi ainda referido pela primeira peticionária que tinha, dado o número de subscritores ser superior a 4 mil, tinha uma responsabilidade acrescida, uma vez que se trata de um número superior ao dos membros da Ordem dos Nutricionistas, ao da Associação Portuguesa de Dietistas e ao do número de membros da Associação Portuguesa de Nutricionistas. Assinalou ainda que dietistas e nutricionistas têm funções diferentes a nível hospitalar e que basta estarem em carreiras diferentes para não poderem ter as mesmas funções e que os dietistas trabalham em colaboração com os nutricionistas. Da audição foi efetuado um relatório este, que fará parte integrante da presente petição e que, por isso, à mesma se anexa. Relativamente à opinião da relatora, considero que não devo, neste momento, no presente relatório, emitir qualquer juízo de parecer sobre a pretensão formulada pelos peticionários, deixando essa faculdade ao critério individual de cada deputado e de cada grupo parlamentar. Como conclusões, importa dizer que do exame da presente petição se verifica que, nos termos de toda a legislação aplicável, a mesma, o seu objeto está devidamente especificado, o texto é inteligível, bem como estão cumpridos todos os requisitos formais relativos e não há causa, não se verifica qualquer causa para indeferimento liminar, de acordo com o disposto no artigo 12º do exercício de direito de petição. A presente petição é assinada por 4.316 subscritores e volto a repetir, mas agora que foi consagrada em conclusão, que por conter mais de 1.000 assinaturas, a presente petição foi publicada na íntegra em Diário da República. Foram também, e aqui por ser subscrita por mais de 4.000 cidadãos, entende-se, de acordo com a lei, artigo 24, número 1, alínea A, a mesma deve ser apreciada em plenário. Termos em que, fim da apreciação da petição e uma vez aprovado o relatório final, deverá o mesmo ser remetido à Sra. Presidente da Assembleia da República nos termos do artigo 17, número 9. Número 8. Concluídas as diligências referidas, deve ser dado conhecimento do presente relatório ao peticionário nos termos do artigo 8º da Lei de Exercício de Direito de Petição e arquivada a presente petição. É tudo. Muito obrigada.
Estamos. Alguém pretende intervir? Então estamos em condições de votar. Votos contra? Abstenções? Está aprovado o relatório por unanimidade. Passamos ao segundo. Apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 971/12, 4ª do Partido Comunista Português, combate da precariedade, impedindo o recurso a medidas indevidamente consideradas como produtoras de emprego, como 6 mais e estágios de emprego, para responder a necessidades permanentes de serviços públicos e empresas. Sra. Deputada Clara Barros Mendes, é novamente a senhora que tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apresento então agora o parecer relativo ao projeto de lei nº 971-12, como o Sr. Presidente devidamente referenciou, que é apresentado pelo Partido Comunista Português e refere o combate à precariedade e pedindo recurso a medidas indevidamente consideradas como promotoras do emprego, como 6 e 100 mais, e estágios de emprego para responder a necessidades permanentes dos serviços públicos e empresas. Este projeto de lei foi admitido na Assembleia da República e na reunião da 10ª Comissão, 17/06/2015, fui nomeada como relatora da iniciativa. Importa referir que a discussão na generalidade encontra-se agendada para a sessão plenária que refere do próximo dia 25, que é precisamente o dia de hoje. Quanto ao objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, referem os proponentes da mesma na exposição de motivos que a precariedade do emprego é a precariedade da família, é a precariedade da vida, mas é igualmente a precariedade da formação, das qualificações e da experiência profissional. É a precariedade do perfil produtivo e da produtividade do trabalho. Por isso, os proponentes apresentam uma série de propostas, as quais vêm também devidamente elencadas neste relatório e que me dispenso, se os senhores deputados permitirem, de estar a ler. Quanto à apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais, bem como do cumprimento da lei formulário, nada a assinalar no sentido de que são cumpridos todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, bem como é cumprida nos termos de toda a legislação a lei formulário. Quanto ao enquadramento legal e antecedentes, remete-se para a nota técnica a qual faz parte integrante do presente relatório e que se anexa também ao mesmo. Verificou-se, através da pesquisa da base de dados da atividade parlamentar, que estão pendentes e serão discutidas em conjunto com esta iniciativa, também na data de hoje, no plenário de hoje, mais 3 iniciativas legislativas, apresentadas uma pelo Partido Comunista Português, combate à precariedade laboral e reforça a proteção dos trabalhadores, 2 do Bloco de Esquerda, uma que se intitula de proíba e regulariza o recurso a contratos de emprego e inserção e contratos de emprego e inserção. E a outra recomenda medidas de combate à precariedade e reformula as regras dos estágios de emprego. Todas estas iniciativas estão devidamente identificadas no presente relatório. A deputada autora do parecer reserva a sua posição para a discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária. Em conclusões, Estão elencadas aqui quatro conclusões, começando por dizer que a iniciativa legislativa foi apresentada pelo Partido Comunista Português e que visa o combate à precariedade, impedindo recurso a medidas indevidamente consideradas como promotoras de emprego, como SEIS e SEI mais, e estágios de emprego para responder a necessidades permanentes dos serviços públicos e empresas. A iniciativa legislativa respeita, como se referiu anteriormente, todos os requisitos formais previstos no regimento e demais legislação em vigor. Respeita ainda os limites da iniciativa impostos pelo regimento por força do exposto nos números 1 e 3 do artigo 120, cumprindo, pois, todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Nestes termos, o presente parecer deve ser remetido à Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada, Srs. Deputados.
Obrigado, Sr. Deputado. Intervenções sobre este ponto? Não há. Vamos então colocar à votação. Votos contra? Abstenções? Está também aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos então agora ao terceiro ponto, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 962/12/4, Partido Comunista Português, combate à precariedade laboral e reforça a proteção dos trabalhadores. Não vai ser o Sr. Deputado Nuno Sá, mas sim o Sr. Deputado António Cardoso a fazer a leitura do parecer e a apresentação do parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Projeto de lei número 972/12, combate à precariedade laboral e reforça a proteção dos trabalhadores, foi apresentado pelo Partido Comunista Português e deu entrada na Assembleia da República a 29 de maio de 2015. Foi admitido e anunciado a 3 de junho de 2015 e baixou na Generalidade à Comissão de Segurança Social e Trabalho. O presente projeto reúne todas as condições para seguir a fase legislativa da iniciativa em apreço, não suscitando outras questões. Nos considerandos, com o projeto de lei e de acordo com a exposição dos motivos, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português propõe o alargamento dos critérios de presunção da existência do contrato de trabalho, redução das situações em que é possível recorrer à contratação a termo, revogação dos contratos especiais de muito curta duração, o aumento do período em que a entidade patronal fica impedida de proceder a novas admissões através do contrato a termo ou temporário para as mesmas funções desempenhadas, quando o contrato cessou por motivo não imputável ao trabalhador, de um terço da duração do contrato e de um meio da duração do contrato, produzindo as exceções a esta regra. O reforço do direito de preferência do trabalhador contratado a termo, obrigando a entidade patronal a refazer todo o processo de recrutamento feito em violação deste direito, dando ao trabalhador a possibilidade de optar entre a reintegração e indemnização, que propomos que aumente para o dobro de 3 para 6 meses de remuneração base. A redução da duração do contrato a termo certo para no máximo 3 anos, com o máximo 2 renovações, o estabelecimento de sanções económicas, fiscais e contributivas para as entidades patronais que recorram a formas de contratação precária, bem como a obrigatoriedade de abrirem processo de recrutamento para o preenchimento daquele posto de trabalho no prazo de 1 mês. Para efeito, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresenta as correspondentes propostas de alteração de redação aos artigos 12º, 139º a 143º, e permitam-me que me dispensem da leitura dos restantes. E, portanto, na exposição de motivos, o PCP refere que a precariedade não é uma inevitabilidade e o emprego com direitos é uma condição e fator de progresso e de justiça social. Enquadramento constitucional e legal. O direito ao trabalho está constitucionalmente consagrado, nos termos do artigo 58º da Constituição da República Portuguesa, incumbe ao Estado a execução de políticas de pleno emprego, igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou o género de trabalho e condições para que seja vedado ou limitado, em função do sexo, o acesso a quaisquer cargos, trabalhos ou categorias profissionais, e bem como a formação cultural e técnica e a valorização profissional dos trabalhadores. No artigo 59 da mesma lei fundamental enuncia um conjunto de direitos fundamentais dos trabalhadores, nomeadamente os direitos ao repouso e ao lazer e a um limite máximo de jornada de trabalho, ao descanso semanal e a férias periódicas pagas. No artigo 53º da Constituição da República Portuguesa é garantido aos trabalhadores a segurança no emprego, sendo proibidos despedimentos sem justa causa ou por motivos políticos ou ideológicos. Estes direitos dos trabalhadores têm, em parte, uma natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias e, assim sendo, são diretamente aplicáveis e vinculativos, quer das entidades públicas, quer das entidades privadas. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, verificou-se estarem pendentes outras iniciativas sobre a matéria conexa, encontrando-se igualmente agendadas para a sessão plenária do próximo dia 25 de junho, as iniciativas melhor identificadas na supra-mencionada nova técnica. Parte 3, a posição do autor. O autor reserva o seu parecer nesta sede e a sua posição sobre o projeto de lei, que é a elaboração facultativa para a discussão em plenário na Assembleia da República. Conclusões. Tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Segurança do Trabalho emite o seguinte parecer. 1. A presente iniciativa legisla o projeto de lei número 972/12, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser discutida e votada em plenário na Assembleia da República. O presente parecer deve ser remetido à Sua Excelência Presidente da Assembleia da República nos termos regimentais aplicáveis. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado António Cardoso. Há intervenções sobre este ponto? Não havendo, estamos em condições de votar. Votos contra? Abstenções? Está também aprovado por unanimidade. Há, se assim entenderem, a possibilidade ainda de fazermos a apreciação e a votação do relatório final da petição 246/12, segunda. O autor é o Sr. Deputado António Cardoso, o primeiro peticionário José Borges Araújo Moura Soeiro, pelo aumento do salário mínimo nacional, uma questão de justiça e direitos humanos. Consideram-se... Estamos em condições, então o Sr. Deputado António Cardoso pedir-lhe o favor, hoje foram... também está de serviço do lado do PS, e portanto faça favor de apresentar, estamos um bocadinho em cima da hora, portanto com a brevidade possível.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito, muito rapidamente, a petição é subscrita por mais de 1.000 cidadãos, 6.498, nos termos do disposto número 1 do artigo 21º e a linha A, número 1 e 2 do artigo 26º da Lei 4390, 10 de agosto, alterada pelas leis 693 de 1 de março e número 15 de 2003 de 4 de junho e pela lei 45 de 2007 de 24 de agosto que precedeu à republicação, há lugar à audição obrigatória dos profissionais e deverá a mesma, bem como o respectivo relatório, ser objeto de publicação íntegra no Diário da República. A petição e análise deverá ser apreciada pelo plenário da Assembleia da República, tendo em conta que foi subscrita por mais de 4 mil cidadãos nos termos da linha A do número 1 do artigo 19º, da linha A do número I e da linha A do número 1 e número 2, ambos do artigo 24 da Lei 4290, de 10 de agosto, alterado pelas leis 693 de 1 de março e número 15 de 2003 de 4 de junho e pela Lei 45 de 2007, de 24 de agosto. Os profissionais começam por lembrar que no fim de 2012 e princípios de 2013 esteve em discussão pelos parceiros sociais no Parlamento e no Executivo a possibilidade de um aumento de salário mínimo. Este debate é importante e reclama de todos e de todas um sentido de urgência e de responsabilidade. Trata-se de uma escolha que é simultaneamente sobre a economia, sobre a justiça, sobre os direitos humanos e sobre a democracia. Os petitionários afirmam que é uma medida economicamente sensata. Um pequeno aumento no ganho de um trabalhador com menor rendimentos tem um impacto direto na economia, visto que esse aumento de rendimento é utilizado em bens e serviços que criam emprego. Aumentar o salário mínimo é uma necessidade de dinamização do mercado interno devastado pela crise e para a recuperação económica do país. Por último, o aumento do salário mínimo é para os cidadãos subscritores desta petição uma questão de justiça, visto em 2006 e as confederações sindicais patronais acordaram em concertação social que em 2011 o salário mínimo chegaria aos 500 euros. Todavia, os primeiros sinais da crise, esse acordo foi violado e o salário mínimo ficou congelado nos 485 euros. Este incumprimento tem sido mantido num contexto em que o seu valor está longe do que é preconizado na Carta Social Europeia, subscrita pelo Estado português, que estabelece um salário mínimo líquido que deve ser 60% do salário médio. Se essa fosse a referência a cumprir o salário mínimo, ultrapassaria já os 600 euros. Deste modo, os peticionários, aumentar o salário mínimo é uma questão de respeito, para os peticionários, aumentar o salário mínimo é uma questão de respeito, e como diz o texto do Conselho Vaticano II, é preciso satisfazer, antes de mais, a exigência da justiça, nem que se ofereça como dom de caridade aquilo que é devido a título de justiça. Suprimam-se as causas dos males e não apenas os seus defeitos. O aumento do salário mínimo é, isso mesmo, uma questão de alimentar a justiça. É uma exigência de combate à pobreza para salvaguardar as pessoas que se veem privadas de ser pela cidadania e dignidade. Opinião do deputado autor do relatório, sendo a opinião do relator de elaboração facultativa, nos termos do número 3 do artigo 137º do Regimento, o deputado exime-se nesta sede de emitir quaisquer considerações políticas sobre a petição em apreço. Conclusões. Tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Segurança Social e Trabalho conclui. O objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se identificados os peticionários e estando preenchidos os demais requisitos formais de tramitação estabelecidos no artigo 9º da Lei do Exercício do Direito de Petição. 2. A presente petição, face ao número de subscritores, deve ser apreciada em plenário da Assembleia da República nos termos da linha A do número 1 do artigo 24º da Lei do Exercício do Direito de Petição. 3. Deve ser remetida cópia da petição do respectivo relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para eventual apresentação de iniciativa legislativa ou tomada de outras medidas nos termos do artigo 19º da Lei do Exercício do Direito de Petição. 4. O presente relatório deverá ser remetido à Sra. Presidente da Assembleia da República nos termos do número 8, o artigo 17º e número 2 do artigo 24º da Lei do Exercício do Direito de Petição. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecendo desde já o trabalho que foi elaborado pelo Sr. Deputado António Cardoso, gostaria de julgo que faz todo sentido, fazer aqui uma inclusão do aumento do salário mínimo nacional que foi efetuado por este Governo em finais de 2014 e, portanto, sugeria que tal fosse feito no final do objeto da petição ou em qualquer outro lugar que o Sr. Deputado assim o entenda, mas essa referência deve ser feita para bem de ou até para esclarecimento dos peticionários.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que faz todo sentido a sugestão que a Sra. Deputada coloca e então tomaríamos a liberdade de acrescentar, portanto, essa recomendação. Não sei se a quer fazer em texto ou basta só o parágrafo que acabou por expor oralmente, dizendo que recentemente o salário mínimo nacional foi aumentado.
Sim. Ficar mais ou menos assente de que colocaremos a informação sem qualificativo. Apenas foi aumentado.
Mas eu quero para dar aqui um qualificativo. É para dizer que o Sr. Deputado Jorge Machado.
Bem, então temos que votar, de qualquer modo, este relatório com essa alteração, como é evidente. Votos contra. Abstenções, está aprovado. Temos uma reunião amanhã às 9:30 com a senhora comissária Marianne Thyssen, em conjunto com a CAI, às 9:30 na sala do Senado. É a senhora comissária para esta área. Se for possível estarem presentes, muito se agradeceria. Eu bem sei que se sobrepõe ao plenário, mas foi pedida autorização à senhora Presidente da Assembleia da República. Está bem? Portanto, fica essa informação. A reunião de terça-feira será durante a tarde. Está mais ou menos prevista para as 4, mas poderá ser um bocadinho mais tarde. Depois eu falarei com o grupo de trabalho da natalidade e amanhã acertaremos a hora. Está bem? E é isso. Muito obrigado.